Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Capitalismo se Desloca, Novas Arquiteturas Sociais, é um ensaio de economia política de Ladislau Dalbor, que examina a transformação estrutural do capitalismo na era digital financeirizada, partindo da ideia de que a base de acumulação já não está centrada apenas na indústria e no trabalho assalariado. O livro mostra como o conhecimento, as plataformas digitais, o crédito, os dados e a intermediação financeira passaram a organizar novas formas de poder econômico. A obra não se limita a descrever a crise, ela interpreta a convergência entre desigualdade, degradação ambiental, endividamento e concentração de riqueza como sinal de uma crise civilizatória mais ampla. Ao mesmo tempo, Dalbor sustenta que esse deslocamento abre espaço para arquiteturas sociais diferentes, baseadas em cooperação, função social da economia e compartilhamento do conhecimento. O objetivo central é oferecer ferramentas para compreender o presente e repensar políticas públicas, instituições e prioridades sociais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, do capitalismo industrial à economia do conhecimento. Um dos eixos centrais do livro é a tese de que o capitalismo clássico, moldado pela Revolução Industrial, está sendo reconfigurado por uma economia baseada em conhecimento e informação. Dalbor observa que, no passado, a fábrica, a máquina e o emprego assalariado eram o centro da produção de riqueza e da organização social. Agora, porém, a capacidade de gerar valor depende cada vez mais de ativos e materiais, como dados, software, propriedade intelectual, redes e conectividade. Isso altera não apenas os setores dominantes, mas também a lógica de apropriação do excedente. O conhecimento, ao contrário de bens materiais, pode ser reproduzido e compartilhado com custo marginal baixo, o que cria uma tensão entre abundância potencial e escassez artificial produzida por mecanismos de controle. O autor usa essa mudança para argumentar que o sistema em curso não é apenas uma versão mais moderna do capitalismo anterior, mas uma mutação mais profunda, que exige novas categorias de análise e novas formas de regulação social. Em segundo lugar, plataformas digitais, finanças e controle do excedente social. O livro destaca que a apropriação da riqueza já não depende principalmente de produzir bens em grande escala, mas de controlar os circuitos por onde circulam dinheiro, informação e acesso. Nesse cenário, gigantes financeiros e plataformas digitais passam a exercer papel estruturante, operando como intermediários capazes de capturar valor sem necessariamente ampliar a produção ou bem-estar coletivo. Dalbor enfatiza que a riqueza hoje é extraída por meios como tarifas, juros, endividamento, royalties, patentes e exploração de dados, o que desloca o centro do poder econômico para atores altamente concentrados. Essa análise é importante porque mostra que a desigualdade não é um efeito secundário, mas uma consequência funcional do novo arranjo. Em vez de empresas produtivas reinvestindo parte relevante do excedente, surgem estruturas voltadas à extração e à renda, com baixa capacidade de retorno social amplo. O resultado é uma economia que pode continuar operando tecnicamente, mas que perde legitimidade social por concentrar renda, autonomia decisória e influência política em poucas mãos. Em terceiro lugar, a crise civilizatória e a convergência das crises. Outro ponto forte do livro é a leitura da crise atual como uma crise civilizatória, e não apenas como uma recessão econômica ou um problema conjuntural. Dalbor articula a degradação ambiental, a desigualdade extrema, a financeirização e a fragilidade institucional como dimensões interligadas de um mesmo processo histórico. A lógica de acumulação que concentra riqueza também intensifica a destruição de ecossistemas, amplia o endividamento social e reduz a capacidade de planejamento público. Essa abordagem é relevante porque desloca o debate de soluções isoladas para uma visão sistêmica. Não basta corrigir um mercado específico ou regular um setor sem enfrentar a arquitetura mais ampla de poder. O livro sugere que as crises contemporâneas se retroalimentam, já que o mesmo modelo que gera lucro para poucos tende a produzir insegurança para muitos e instabilidade para o conjunto da sociedade. Ao nomear esse cenário como crise civilizatória, o autor chama atenção para a necessidade de redesenhar instituições, prioridades econômicas e critérios de sucesso social. Em quarto lugar, Conhecimento como bem compartilhável e possibilidade de outra economia, embora faça uma crítica contundente ao capitalismo financeirizado. O livro também identifica uma possibilidade concreta de superação parcial desse modelo. A base dessa esperança está no fato de que o conhecimento é um bem peculiar, ele não se esgota no uso e pode ser difundido amplamente sem perder valor para quem o compartilha. Dalbor argumenta que isso abre caminho para sistemas mais cooperativos, em que educação, pesquisa, inovação e serviços públicos funcionem como multiplicadores e devem estar, e não como instrumentos de exclusão. A ideia não é negar a existência de custos, infraestruturas e coordenação, mas mostrar que a economia do conhecimento permite outro tipo de organização social, menos dependente da escassez artificial. Nesse ponto, o livro dialoga com experiências de acesso aberto, produção colaborativa e redes de circulação de saber, sugerindo que uma parte importante da riqueza moderna poderia ser democratizada. O argumento é que, se o conhecimento for tratado como patrimônio social, a economia deixa de ser apenas um mecanismo de extração e pode recuperar sua função de ampliar capacidades humanas. Por último, função social da economia, políticas públicas e reorganização institucional. O fechamento do livro aponta para a necessidade de recolocar a economia a serviço da vida social, o que implica rever prioridades institucionais e mecanismos de decisão. Dalbor insiste que a discussão não deve ficar restrita à eficiência financeira ou crescimento abstrato, mas considerar como produzir bem-estar, reduzir desigualdades e proteger bens comuns. Isso exige políticas públicas ativas, capacidade regulatória, tributação mais justa, fortalecimento de serviços universais e coordenação entre Estado, sociedade civil e setor produtivo. O livro também sugere que a democracia se enfraquece quando o poder econômico se concentra demais, porque decisões coletivas passam a ser capturadas por interesses financeiros e corporativos. Assim, a proposta não é apenas moral, mas estrutural mudar a forma como a riqueza é gerada, distribuída e governada. Ao tratar da função social da economia, Dalbor oferece uma crítica que é ao mesmo tempo analítica e programática, útil para quem busca repensar desenvolvimento, cidadania e justiça social em um contexto de transformação acelerada. Em conclusão, este livro é indicado para leitores interessados em economia política, políticas públicas, sociologia da desigualdade, regulação digital e debate sobre o futuro do capitalismo. Também dialoga com estudantes, professores, gestores públicos e ativistas que procuram uma interpretação mais estrutural do momento atual. Seu principal valor está em combinar diagnóstico amplo com linguagem acessível, evitando tanto o tecnicismo excessivo quanto a superficialidade de muitas análises de conjuntura. Em vez de tratar a crise como um acidente passageiro, Dalbor a lê como reorganização profunda do sistema econômico e das relações sociais. Isso o diferencia de livros que se limitam a criticar a financeirização ou a tecnologia isoladamente, porque aqui o foco está na articulação entre conhecimento, plataformas, poder financeiro e função social da economia. A obra se destaca por propor uma mudança de enquadramento, não perguntar apenas como fazer o capitalismo crescer, mas se a sociedade pode organizar de outro modo a produção, a circulação e o uso da riqueza. Para quem busca compreender o presente e imaginar alternativas concretas, é uma leitura intelectualmente útil e politicamente relevante. Se você quiser apoiar Ladislau Dalbor, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!